Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Deus sabe o que faz. A ilustre dama, no fim de 2 meses, achou-se a mais desgraçada das mulheres, caiu em profunda melancholia, ficou amarela, magra, comia pouco e suspirava a cada canto. Não ousava fazer nenhuma queixa ou reproche, porque respeitava nele o seu marido e senhor, mas padecia calada e definhava a olhos vistos. Um dia, ao jantar, como lhe perguntasse o marido o que é que tinha, respondeu tristemente que nada, depois atreveu-se um pouco e foi ao ponto de dizer que se considerava tão viúva como dantes. E acrescentou, ou quem diria nunca que meia dúzia de lunáticos. Não acabou a frase, ou antes, acabou-a levantando os olhos ao tecto, nos olhos, que eram a sua feição mais insinuante, grigros, lavados de uma luz úmida, como os da aurora. Quanto ao gesto, era o mesmo que empregara no dia em que Simão Bacamarte a pediu era casamento. Não dizem as crônicas se Dona Evarista brandiu aquela arma com o perverso intuito de degolar de uma vez a ciência, ou pelo menos, decepar-lhe as mãos, mas a conjectura é verosímil. Em todo caso, o alienista não lhe atribuiu outra intenção. E não se irritou o grande homem, não ficou sequer consternado. O metal de seus olhos não deixou de ser o mesmo metal, duro iso, eterno, nem a menor prega veio o braço perfeito da fronte quieta, como a água de Botafogo. Talvez um sorriso lhe descerrou os lábios, por entre os quais filtrou esta palavra macia como o olho do cântico. Aconselho que vás dar um passeio ao Rio de Janeiro. Dona Evarista sentiu faltar-lhe o chão debaixo dos pés. Nunca dos nuncas vira o Rio de Janeiro, que posto não fosse sequer uma pálida sombra do que hoje é, todavia era alguma coisa mais do que Itaguaí. Ver o Rio de Janeiro, para ela, equivalia ao sonho do hebreu captivo. Agora, principalmente, marido assentara de vez naquela povoação interior. Agora ela pela perder as últimas esperanças de respirar os ares da nossa boa cidade. E justamente agora é que ele a convidava a realizar os seus desejos de menina e moça. Dona Evarista não pôde dissimular o gosto de semelhante proposta. Simão Bacamarte pegou-lhe na mão e sorriu. Um sorriso tanto ou quanto do filofico, além de conjugal, em que parecia traduzir-se este pensamento. Não há remédio certo para as dores da alma, exafa a senhora Defne, porque lhe parece que a não amo, dou-lhe o Rio de Janeiro, e com consolas. E porque era homem estudioso, tomou nota da observação. Mas um dardo atravessou o coração de Dona Evarista. Conteve-se, entretanto, limitou-se a dizer ao marido que se ele não ia, ela não iria também, porque não havia de meter-se sozinha pelas estradas. Irá com sua tia, redarguiu o alienista. Notes que Dona Evarista tinha pensado nisso mesmo, mas não quisera da pediu nem insinuá-lo, em primeiro lugar porque seria impor grandes despesas ao marido, em segundo lugar porque era melhor, mais metódico e racional que a proposta viesse dele. Uó, mas o dinheiro que será preciso gastar, suspirou Dona Evarista sem convicção.
O que importa?
Temos ganho muito, disse o marido. Ainda ontem o escriturário prestou-me um contas. Quere ver? E levou-o aos livros. Dona Evarista ficou deslumbrada. Era uma via láctea de algarismos. E depois levou-a às arcas, onde estava o dinheiro. Deus eram montes de ouro, eram 1000 cruzados sobre 1000 cruzados, dobrões sobre dobronões. Era oplencia. Enquanto ela comia o ouro com seus olhos negros, o alienista fitava e dizia-lhe ao ouvido com a mais perfida das alusões. Há quem diria que meia dúzia de lunáticos. Dona Evarista compreendeu, sorriu e respondeu com muita resignação. Deus sabe o que faz. 3 meses depois efetuava-se a jornada. Dona Evarista, a tia, a mulher do boticário, um sobrinho deste, um padre que o alienista conhecera em Lisboa, e que de aventura achava-se em Etagüe, 5 ou 6 páginas, 4 mucamas, tal foi a comitiva que a população viu dá-las e saírem certa manhã no domingo de maio. As despedidas as foram tristes para todos menos para o alienista. Conquanto as lágrimas de Dona Evarista fossem abundantes e sinceras, não chegaram a abalá-lo. Homem de ciência, e só de ciência, nada o consternava fora da ciência, e se alguma coisa o preocupava naquela ocasião, se ele deixava correr a multidão um olhar inquieto e policial, não era outra coisa mais do que a ideia de que algum demente podia achar-se ali misturado com a gente de juízo. Soluçaram enfim as damas e o boticário, e partiu a comitiva. Crispim Soares, ao tornar a casa, trazia os olhos entre as duas orelhas da besta ruana em que vinha montado. Simão Bacamarte alongava os seus pelo horizonte arredeante, deixando ao cavalo a responsabilidade do regresso. Imagem vivaz do gênio do vulgo. Um fita o presente, com todas as suas lágrimas e saudades, outro devassa o futuro com todas as suas auroras,